Sunhas da Rádio. Com André Santos e António Vieira.
Boa noite.
Muito boa noite.
Mais um Senhores da Rádio, depois da semana passada termos tirado uma folga. Esta semana regressamos ao ativo com uma convidada.
É verdade.
António Vieira, o que é que te apraz dizer?
Olha, é a jornalista, nasceu atrás dos montes, no norte, em 1971. As suas escolhas trouxeram-na para sul. É na capital que se licencia em filosofia na Universidade Nova de Lisboa. Abriu horizontes. De tal maneira que rasgou com uma carreira filosófica e escolheu uma profissão que se aproxima cada vez mais dos níveis de empregabilidade da filosofia. O jornalismo. A mulher que pergunta porque quer respostas fez de tudo. Na rádio começou por colaborar com rádios locais, passou pela Rádio Nova, no Porto, onde foi jornalista, pivô e autora de programas com foco na música, cinema, viagens e entrevistas. Foi ainda correspondente da Antena 1 em Londres. À voz juntou-se a imagem. Alegrou a praça da televisão pública com Manuel Lisgocha. Co-apresentou Ligações Perigosas e abriu a Caixa Mágica. Tudo na RTP1. Na 2, foi a causadora de um falatório semanal sobre a sexualidade. Mas mudemos de canal, que a audiência assim o exige. Na Escrita, onde atualmente milita, colaborou com o DN, a revista Elle, Máxima, Egoísta, não ela, a revista. Pelo meio, muitas outras páginas de uma carreira preenchida. Atualmente, Jornal de Negócios e Público acolhem esta mulher que é quase como uma especialista em matéria de entrevista. Pois vamos hoje entender a receita. É por isso um gosto dar as boas-vindas a Anabela Mota Ribeiro.
Muito Olá. Boa noite.
Olá, boa noite.
É um gosto.
Muito boa noite.
Há que
dizer, antes de mais, que esta descrição foi ajudada por um currículo que foi enviado para a Anabela Mota Ribeiro. Isto foi a primeira vez que aconteceu. O nosso agradecimento
já. Sim, é verdade.
Não enviou. E o que nos facilitou imenso o trabalho. Há que o admitir. E também a certeza das informações.
Mas é porque sou muito metódica.
Mas comecemos pelo princípio, como aliás mandam as regras. A Anabela é licenciada em filosofia, mas desviou-se para o jornalismo. Afinal, onde é que houve este cruzamento? Como é que jornalismo e filosofia se podem relacionar?
Na verdade, eu enverdei primeiro pelo jornalismo e depois cruzei-me com a filosofia. Ou seja, eu licenciei-me tarde. Eu fiz uma primeira matrícula em Direito em Coimbra, mas não estudei absolutamente nada. Não fiz uma única cadeira. E eu acho que a filosofia permite pensar, e é isso mais do que tudo que é estimulante na filosofia.
A tua filosofia veio já com o jornalismo a andar.
Sim. E nessa altura pensei que seria mais estimulante para mim um curso como filosofia ou psicologia ou mesmo literatura do que um curso de comunicação social, porque... A comunicação social, o curso de comunicação social, sem dúvida, dá uma formação sólida para quem tem a certeza de que quer este caminho. Mas eu acho que as outras leituras, as outras abordagens podem ser mais enriquecedoras. Conto uma história muito brevemente. Há um fotógrafo de que gosto muito que se chama Walker Evans, americano, e ele queria ser escritor. E foi para a França fazer um estágio prolongado e depois percebeu que não tinha talento suficiente para escrever. E começou a fotografar necessidade. E todas as suas fotografias eram diferentes das fotografias dos outros fotógrafos, porque ele tinha um olhar diferente. E esse olhar decorria do que ele tinha lido, do seu background, que não era exatamente o mesmo dos outros fotógrafos com uma formação apenas nessa área. E, portanto, esta história de que gosto muito e em que penso muitas vezes ajuda-me a dizer que eu privilegio isso que pode ser a marca distintiva de um profissional. E penso que a filosofia me abre portas e horizontes e talvez me ajude a ser uma melhor jornalista do que se eu tivesse estudado comunicação social na faculdade.
Um jornalista que se licencie noutra área está melhor preparado para compreender o mundo em que o jornalismo vai trabalhar?
Não sei se a preparação é melhor. Em alguns casos pode marcar a diferença, porque traz uma compreensão exterior, vamos dizer assim. Mas isto não é uma equação matemática. Mas se quisermos ir mais atrás, à geração anterior, mesmo anterior à minha, que fará a vossa, e nós temos uma grande diferença de idade entre nós, grande parte dos jornalistas vinham de direito. Era o curso para onde as pessoas que queriam pensar, discutir, intervir, era o curso que frequentavam, muitas vezes incompleto, mas era o curso matriz, vamos dizer assim.
Dentro do jornalismo, evidenciaste na entrevista, como é que é o back-office das tuas entrevistas? Como é que preparas? Tens sempre guião ou não?
Nunca tenho guião.
Nunca tens guião?
As minhas entrevistas...
Porquê é que nunca tens guião?
Porque, agora vou ser soberba, porque eu confio suficientemente em mim e na minha intuição e na preparação que faço para poder prescindir do guião. E porque tenho entrevistas de 2 horas, é o tempo médio, e se eu tiver uma maior liberdade, eu posso seguir a pessoa. Em vez de ser eu a impor-lhe o meu guião, posso seguir. Mas se calhar é importante dizer que eu preparo-me para as entrevistas. As pessoas são simpáticas, muitas vezes, e dizem que eu me preparo muito. Eu acho que só me preparo um pouco. Não sei o que é um pouco para mim ou muito para as outras pessoas, mas o que eu quero dizer é que eu não gosto de saber tudo. Eu não gosto de estar sugestionada ou de ter a ilusão de que sei tudo sobre a outra pessoa só porque li todos os livros ou li todas as entrevistas que ela deu. E eu não confio...
Se fosse assim, não se faria uma entrevista também?
Sim. E nem sequer confio completamente nisso que estou a ler. Não é porque não confio no trabalho dos meus colegas, não é isso. É porque uma entrevista é, antes de mais, uma dinâmica que resulta daquele momento e do encontro entre aquelas duas pessoas. E pode resultar uma coisa completamente diferente se for num outro momento da vida do entrevistado, por exemplo, ou se o interlocutor for outro e aquilo for suscitado de outra maneira. E por isso eu sei que tenho uns pontos de partida, umas coisas para onde eu quero ir, uns pontos que me pareceram ser os importantes na biografia e no percurso daquele entrevistado, e depois deixo-me ir. Isto seria completamente diferente se fosse rádio ou fosse televisão.
Porque não, aí... Ou não jogas com a pressão do tempo.
Exatamente. Porque aí é preciso que a entrevista caiba em 50 minutos ou num período de tempo muito determinado. E aí não há tempo a perder. E não posso correr o risco de me dispersar ou deixar que ele se disperse. Mas como a maior parte das entrevistas que eu faço são para a imprensa escrita, na verdade não tenho guião.
Na entrevista, como ainda agora referiste, há essas regras, tanto do tempo, mas também outras regras, como da liderança, de quem controla a entrevista. Alguma vez alguns dos teus entrevistados...
Que eu adoro subverter.
Desrespeitou esse jogo?
Não, mas eu acho que estão constantemente a desrespeitar, e eu também. As regras existem para serem violadas, não é?
Mas algum desrespeitou ao ponto de teres que terminar a entrevista, por
não.
exemplo?
Não, isso não. Não, isso não. Mas eu acho que se a liderança da entrevista, vamos usar a tua expressão, for passada para o entrevistado, isso não é forçosamente mau. Depende do entrevistado, depende...
Também depende do entrevistador, da forma como
depende,
consegue...
Também depende do entrevistador. Eu não sinto propriamente necessidade de dizer quem manda aqui sou eu, vamos dizer assim. E tento muito, muito seguir o ritmo da pessoa e respeitá-lo. E há pessoas que demoram mais tempo a chegar aos seus lugares, vamos dizer assim, que fazem mais pausas, que têm um tempo de respiração que é completamente diferente. Há outras que são muito aceleradas, são vorazes, e acho que precisamos, eu preciso é de perceber quem é que eu tenho à frente e como é que eu lido com esta pessoa. E em vez de lhe impor um guião e o meu ritmo e aquilo que eu acho que tem de ser, talvez eu obtenha melhores resultados se eu seguir essa pessoa, se eu me adaptar àquilo que são os seus modos de expressão.
Essa leitura da pessoa certamente que será dificultada se a entrevista for feita, como muitas vezes acontece hoje em dia, por e-mail. Tu usas esse recurso?
Muito raramente.
Achas que pode ser a preguiça do entrevistado e também do entrevistador?
Não, acho que há dois registros essenciais de entrevista. Há uma entrevista que aponta para a atualidade e para um assunto específico, e aí é mais fácil fazer as coisas por escrito, porque de um modo...
É mais imediato.
Sim. É mais imediato. É mais imediato o que nós queremos e a resposta também é mais imediata e é menos evasiva. Outra coisa diferente é fazer uma entrevista como aquelas que eu faço, onde procuro compreender quem é a outra pessoa, quais são os seus nós essenciais, porque é que ela é como é. E isso não é possível fazer sem esta dinâmica presencial. Portanto, eu não tenho nada contra as entrevistas por escrito. Acho que são dois registros completamente diferentes. E não é possível fazer. Eu não tenho facilidade. Fiz algumas e acho que não resultaram da mesma maneira.
E as entrevistas por e-mail podem também ser úteis, no caso, em tempos de crise, onde há pouco dinheiro. E essas preocupações económicas normalmente vêm aqui à baila através do Diogo Ferreira Nunes e da sua habitual rubrica da atualidade.
Sabor da selva, em cada pacotinho uma festa, oito frutos, ananás, alcancima, mel, laranja, maçã, goiaba, banana, maracujá, imagina o que isto dá.
Um bongo, o bom sabor da nossa selva.
Boa noite, Anabela Mota Ribeiro. Na passada quinta-feira, Mário Soares conseguiu reunir no mesmo local, na aula magna, os três partidos de esquerda representados na Assembleia. Para ti, isto foi um ato único ou isto poderá ter alguma evolução nos próximos tempos?
Bom, eu gostava que tivesse alguma evolução nos próximos tempos. Infelizmente não estive na aula magna. Gostava de dizer que acho notável que aos 88 anos Mário Soares seja assim, líder da oposição.
Mais do que os outros todos?
Eu acho que mais do que os outros todos, sim. Eu entrevistei recentemente o Pacheco Pereira e provoquei-o dizendo que ele e o Dr. Mário Soares eram os líderes da oposição. Um de esquerda e outro de direita. E ele recusou, de certa maneira, esta provocação, mas isto corresponde ao que eu penso. E também concordo com o Pacheco Pereira quando ele diz que, se eles são os líderes da oposição, provavelmente isto é mais uma crítica à oposição, liderada pelo PS.
Mas no caso do Pacheco Pereira, achas que também é uma crítica à oposição ou mais propriamente ao próprio governo e aos valores que estão a fugir, segundo ele, à social-democracia?
Bom, o Pacheco Pereira estava a fazer uma crítica feroz ao governo e a este PSD. Mas ele dizia que apontá-lo a ele como líder da oposição, bem como o Dr. Mário Soares, funcionava também como uma crítica ao PS, porque esse PS não faz uma oposição vigorosa.
Tu pensas que poderemos ter, por exemplo, uma coligação alargada na esquerda, ainda falando sobre a questão de Mário Soares e da reunião?
Eu tenho dificuldade em vê-la, na verdade, mas penso que é preciso que qualquer coisa de substancial mude na política portuguesa. Se nós olharmos para as grandes manifestações que tivemos nos últimos meses, o que percebemos é que existe um enorme divórcio entre e um crescente divórcio entre a população e os políticos. Manifestamente há um corte, não é? As pessoas dizem: nós não queremos ter nada a ver com esta gente não nos representa, que é um fenómeno potencialmente perigoso porque dá asa ao aparecimento de figuras populistas ou mesmo totalitárias. Já aconteceu no passado.
Quase ditadores, por exemplo?
Sim. Já aconteceu no passado e, portanto, este divórcio entre os eleitores e os políticos é uma coisa potencialmente perigosa, mas a verdade é que ela existe neste momento em Portugal.
Ontem ouvi Henrique Pinto, presidente da Caixa, no Prós e Contras, e ele referia-se à admissão do povo. Tu concordas com esta afirmação que o povo se está a admitir
não,
das responsabilidades?
Não, não concordo.
Mas não consideras, por exemplo, esta manifestação que houve agora no 1 de junho não teve a mesma força do que outras manifestações que já aconteceram este ano, até mesmo, por exemplo, as manifestações contra o Presidente da República?
Sim, esta manifestação teve um menor impacto e envolvimento e comprometimento da sociedade civil. Mas isto não quer dizer que os portugueses estejam a abrandar nas suas críticas ou a admitir-se. Mas voltando à aula magna, o discurso mais aplaudido, mais comentado, foi o do reitor António Sampaio da Nóvoa. E eu penso que cada vez mais as pessoas se perguntam porquê é que nós não temos políticos assim.
Pensas que ele poderá ser um candidato à presidência da República?
Sim, tem-se falado.
Em 2016.
Sim, tem-se falado muito disso. Tem-se falado, mesmo que esta intervenção pública que ele tem vindo a fazer, pode ser uma pré-candidatura e um posicionamento.
Pré-campanha.
Uma pré-campanha e um posicionamento nesse sentido. Mas eu acho que as pessoas perguntam porquê é que nós não temos políticos assim. E este políticos assim significa políticos que não são politiqueiros.
Não, não será que os bons não se querem meter na política?
Bom, neste momento, exercer cargos políticos parece assim uma espécie de nódoa, não é? A política deixou de ser uma coisa nobre. É complexo descrever e compreender este momento e perceber como é que tão rapidamente, porque o 25 de Abril foi há 40 anos, como é que tão rapidamente passámos de uma situação em que se acreditava no amanhã que canta, que era uma expressão então muito usada, e se acreditava que se podia fazer um país novo.
Abriram-se as portas a muita coisa e de repente parece que as portas.
E tão rapidamente se deteriorou o estado da política e a confiança que os eleitores têm nos políticos e no próprio país. Não
por
sei
falar,
compreender, não sei descrever.
Confiança política. Eu li numa entrevista tua, a pesquisar para o programa, que tinhas sentido humilhada depois da aprovação do orçamento liniano há cerca de 11 anos. Já fizeste as pazes com o PS, desde essa altura?
Não, nem me lembrava disso. Eu nunca me Google, nunca vou ver o que é que eu disse há 11 anos atrás.
Nunca mais comeste queijo limiano.
Não. Sei lá se comi queijo limiano.
Já te esqueceste.
Sim.
É final comeste.
Não sei.
Mas em relação às pazes, já foram feitas?
Estás a perguntar-me quem é que eu voto?
Não, ainda não. Estou só a perguntar se já fizeste as pazes.
Mas eu estou sempre a fazer as pazes e a zangar-me, como a maior parte dos eleitores. As escolhas
não
nunca são.
Não votas em partido fixo.
Voto quase sempre, mas não voto sem uma tensão íntima, vamos dizer assim. Eu não votei ou não voto achando que aquela minha opção é categórica ou corresponde absolutamente àquilo que eu penso ou àquilo que eu desejo. Tenho sempre imensas dúvidas e mas e se's. Quando ponho a cruzinha.
Não há questões com raramente me engano, ou nunca tenho dúvidas, não?
Sou militante das dúvidas.
O que não deixa dúvidas todas as semanas é a escolha de quem vai ser a pior figura da semana, representada pelo R. Batassuna da semana. Obrigado, Anabel Mota Ribeiro.
E sei bem quem é o R. Batassuna cá do sítio.
O CTT andam a fechar as estações de correios à pressa. De um dia para o outro, milhares de pessoas passaram a deixar as cartas na junta de freguesia, na papelaria ou até na florista. Uma comunicação muito estranha da parte dos Correios de Portugal e que tem levado a vários protestos por todo o país. Custa assim tanto explicar às pessoas o que está em causa? Que raio de comunicação?
A paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação.
Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver.
a paz, o pão, a habitação, saúde, educação, só a liberdade de ser e quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir.
Depois de termos falado aqui um bocadinho de condicionais e de versativas com o Diogo Ferreira Nunes, bem, não deve haver, mas é para a liberdade, não é? Cantada pelo Sérgio Godinho, acabámos de ouvir. Aquela também foi uma escolha do Ricardo Araújo Pereira quando foi nosso convidado.
Ah, foi?
É verdade. Tu que já entrevistaste o Ricardo Araújo Pereira.
Já.
E ele não dá muitas entrevistas, portanto podemos nos considerar privilegiados nesse aspecto.
Sim, é um ótimo entrevistado.
Confirmamos.
Como referimos inicialmente, já passaste pelos diversos meios de comunicação social, rádio, televisão, imprensa. Onde é que te sentes melhor? Onde é que se faz melhor jornalismo, na tua opinião?
São coisas diferentes. Onde se faz melhor jornalismo e onde é que eu me sinto melhor? Eu sinto melhor na imprensa e acho que normalmente a imprensa permite um tempo, justamente. Que os outros meios, a rádio e a televisão, por serem muito mais imediatos, não consentem. E há um tempo para fazer as coisas, sobretudo quando estamos num registro de colaboração semanal e não na máquina do diário, não é? Mas tenho a ideia que mesmo o diário tem um ritmo diferente daquele que eu conhecia em rádio. Quando se fazia uma edição todas as horas, ou eu fazia a animação do fim de tarde, por exemplo, e eram muitas horas todos os dias, ou fazia amanhã, e eu sei muito bem o que são, por exemplo, eu não uso relógio, mas sei normalmente quanto tempo passou. Eu sei muito bem o que é meia hora, o que é uma hora, e eu acho que esse treino vem da rádio. Porque quando eu fazia rádio, por exemplo, tinha de meter numa hora, ou numa meia hora, ou em 10 minutos, um bloco publicitário com X segundos, uma canção com X segundos, uma rubrica com X segundos, uma informação de trânsito com X segundos, e aquilo tinha de encaixar tudo com peças num puzzle, porque depois à hora certa entravam as notícias. E eu acho que isso é um treino bestial. Mas isto é também um ritmo frenético. Por isso acho que a imprensa de facto permite uma tranquilidade e pensar nas coisas de uma outra maneira.
E é na imprensa que se faz o melhor jornalismo?
Não sei, acho que há excelentes jornalistas de rádio e de televisão. Há bons e maus em todo lado, naturalmente.
Tu agora falaste da rádio como que foi um bom treino para a tua percepção do tempo. Uhum. No início desta entrevista também começaste por dizer que eras muito metódica. Não tens dificuldade então em organizar o tempo? O teu tempo?
Bom, eu estava tramada se tivesse. se tivesse essa dificuldade. Porque como eu trabalho como freelance e em casa e sou dona do meu tempo, se eu não fosse disciplinada, passaria o dia no sofá a ver filmes em vez de estar a trabalhar, não é?
Também pode ser trabalhar, não é?
Sim, às vezes Às vezes estou a ver um filme, ou às vezes estou a ler um livro de uma pessoa que vou entrevistar, ou estou a preparar-me para não sei o quê. Isso também é trabalho, sem dúvida. Mas eu não me referia a esse trabalho. Portanto, eu tenho de ser de facto muito disciplinada, porque senão não consigo.
Ser jornalista freelance tem vantagens num momento de crise?
A maior parte dos meus colegas responderá que tem mais desvantagens do que vantagens num momento de crise, porque um freelance ganha a peça, ou tem uma avença, mas a maior parte das vezes ganha a peça, portanto, se não trabalhar não ganha. E aquele que não é freelance tem um vínculo à empresa, independentemente do que trabalhar, ganha.
No teu caso, o que é que preferes?
Eu prefiro trabalhar como freelance, já trabalho assim há muitos anos, mas este momento é tão difícil para jornalistas, freelance e não só, para todas as pessoas que trabalham neste país. Por isso acho que devemos falar deste assunto com pinças. Podemos falar, mas eu acho que é sempre preciso perceber. Eu penso nisso muitas vezes, que ainda que eu sinta a crise e algumas colaborações tenham caído, eu estou numa situação absolutamente privilegiada em relação a outros colegas que ficaram sem trabalho nenhum. Eu, apesar de tudo, ainda mantenho algumas colaborações, ainda mantenho um bom ritmo de trabalho. Portanto, tenho um imenso cuidado, que é uma forma de mostrar o meu respeito pelas pessoas que estão numa situação muitíssimo mais aflita. E é isso.
Ainda agora falaste do tempo disponível que um jornalista freelance dispõe. Tu, no teu tempo, encaixas ainda o tempo necessário para organizares e moderares um debate mensal na Bertrand do Chiado sobre a literatura. Quais foram os últimos livros que leste e dos quais te apeteceu falar?
Acontece cada vez mais que os livros que eu leio e os filmes que eu vejo têm uma relação com o meu trabalho e não são exatamente os que eu leio e dos quais tenho vontade de falar e de trabalhar, mas mais o processo inverso. Portanto, por razões de atualidade, de publicação, de edição, aquelas coisas impõem-se e por isso eu tenho de as estudar, tenho de as preparar, o que não quer dizer que depois não sinta um grande prazer nesse trabalho de preparação. Por exemplo, a semana passada moderei uma tertúlia sobre Almada Negreiros, porque estão agora a comemorar-se os 120 anos do nascimento do Almada Negreiros. Foi um luxo absoluto passar um dia inteiro a ler coisas sobre Almada Negreiros, e a ler a fotobiografia do Almada Negreiros, e a ler as entradas do dicionário que o Fernando Cabral Martins coordenou sobre Fernando Pessoa, onde tem entradas sobre Almada Negreiros, o modernismo, a ler o Manifesto Antidantas, que especificamente estava no centro da conversa. Mas, portanto, isto é tudo suscitado pelo trabalho. Se não me tivessem convidado para moderar essa tertúlia, provavelmente eu não teria passado um dia inteiro a ler o Almada, não é? A sessão da Bertrand do Chiado do mês passado foi sobre Clarice Lispector, que é uma escritora brasileira que gosto muito. Eu estava com imensa vontade de fazer uma sessão sobre Clarice há muito tempo, mas não havia um pretexto para isso. E é preciso também que as coisas tenham uma ligação com a realidade.
E qual foi o
com
pretexto?
A atualidade.
Neste caso
foi a reedição da obra e a exposição na Gulbenkian, que está ainda patente. E, portanto, isso foi um bom pretexto para fazer uma sessão sobre Clarice. Portanto, o meu trabalho é muitas vezes este. É do e mesmo enquanto freelance, como é que eu pego nisto de uma maneira diferente? Então, ao encontro da atualidade, porque são simplesmente não compram, não, aquilo não cabe, não é? Mas como é que eu pego naquilo, fazendo uma qualquer diferença, procurando um ângulo novo, qualquer coisa assim, para convencer os meus empregadores a comprarem um trabalho sobre aquilo?
É também assim nas entrevistas? Procuras dar sempre um ângulo novo, algo diferente?
Sim, sim, claro, claro. Claro, porque eu sou...
Qual é a tua marca distintiva nas entrevistas?
Boa pergunta. Qual é? Eu não sei, é sempre um bocadinho difícil.
Já fizeste centenas. Há alguma especificidade?
Eu diria, mas isso não é exclusivo meu, mas eu diria ouvir as pessoas. Se calhar porque não tenho tal guião e posso de facto ir ouvindo. Ouvindo realmente o que é que elas estão a dizer sem ter essa preocupação de deixa cá ver se elas respondem às perguntas que eu trazia de casa. Se calhar essa é a marca, não sei.
E já agora aqui para servir como conselho, não é? Também para nós e para os outros que ouvem esta, estudantes de jornalismo que ouvem esta entrevista, estamos a falar de livros, falámos de livros e estamos a falar também de entrevistas. Quais são para ti os clássicos dos livros de entrevistas? Tu que já editaste um, ou mais que um, esta pesquisa, tá? O sonho de um curioso, é isso.
Que é um título de um poema do Baudelaire, e eu acho muito bonito.
É um belo título.
É, obrigada.
Eu acho que sim, porque o jornalista, no fundo, é um curioso, por natureza.
É, eu acho que sim. E gosto dessa dimensão do sonho também. E nessa altura eu andava a ler e a estudar Baudelaire, por outras razões. E quando encontrei aquele título achei que era mesmo aquilo.
O sonho de um curioso pode ser um clássico dos livros de entrevistas?
Não. Bom, esse livro tem 10 anos. É uma coletânea de 14. É uma coletânea de 14 entrevistas que eu fiz. E eu olho muitas vezes para as coisas que fiz há 10 anos ou há menos tempo até. E digo duas coisas muito engraçadas. Ou acontecem-me duas coisas muito engraçadas. Uma é eu ler e não ter noção alguma que eu escrevi aquilo, que eu perguntei aquilo e que a pessoa respondeu aquilo. Não lembro nada. E, portanto, leio aquilo com aquela surpresa de, ai, que engraçado, para onde a minha cabeça foi. Não tinha nada a ideia que eu tinha ido por ali. E, portanto, fico assim com aquela distância de quem está a ver da plateia e já não se lembra de como é que era a peça. Portanto, isto acontece. Mas o que acontece mais frequentemente é eu pensar, mas eu fazia isto com os pés, que mal que eu fazia, e ser hipercrítica em relação ao meu trabalho e dizer eu hoje não faria isto nada assim. E este sentimento e esta atitude, não sei se hipercrítica, mas muito crítica de qualquer maneira, isto sim é o mais constante. Portanto, quando me perguntas sobre o sonho de um curioso, eu olho para aquelas entrevistas que fazem parte daquele livro e que gostei muito naquela altura, porque eu acho que gostei mais de tudo daquelas pessoas e das histórias que elas contaram, e eu continuo a gostar muito daquelas pessoas, mas eu não sei se hoje faria a mesma escolha ou se perguntaria da mesma maneira. Portanto, eu não sei se aquilo fica, se aquilo tem importância. Agora, se posso responder de outra maneira, não os livros sobre os livros com entrevistas, mas há trabalho de alguns colegas que eu sigo muito e que estimo muito.
Quem são eles?
O Carlos Vaz Marques. Estimo muito, muito o trabalho do Carlos Vaz Marques. Ana Sousa Dias, sem dúvida. Alexandra Lucas Coelho, sem dúvida. E agora estou só a pensar em pessoas que entrevistam bastante. Mas se formos por outro lado, reportagem, o Paulo Moura, Sónia Moraes Santos, imensa gente boa. Estou só a falar de escrita, não é? O Pedro Santos Guerreiro, fica um bocadinho mal dizer isto porque ele é meu chefe no Jornal de Negócios, portanto parece que estou a passar a graxa, mas eu acho que escreve.
Que bem, que bem.
Acho que escreve os melhores editoriais.
Olha,
que neste momento se leem na imprensa portuguesa.
Segundo as tuas palavras, provavelmente se assistisses neste momento a um filme sobre a tua vida, não te lembrarias de alguns pormenores. Mas vamos tentar saber isso um bocadinho melhor com a rubrica de cinema com o Pedro Ramalhete.
Ok.
Sem pipocas na Titanic com
Pedro Ramalhete.
Boa noite, senhores. Boa noite, Anabela. Seja bem-vindo ao Sem Pipocas nem Titanic. Começo por te perguntar... estás-te a rir é porque não gostas nem de uma coisa nem de outra. São coisas.
Gostas de duas coisas.
A sério?
A sério.
Ah, está bem. Qual é a primeira recordação que tens do cinema?
Olha, vou dar uma resposta pessoal que vou gostar imenso de dar.
Força, força, força.
Depois de ter dito que não queria dar respostas pessoais.
Aí, falávamos sobre isso.
Bom, quando eu era criança, eu vivia ao lado de um cinema. E aos domingos à tarde passavam Coboiadas, Charlot, Kung Fu e Bollywood. E eu e o meu irmão, que é um pouco mais velho do que eu, passávamos o tempo no cinema. Então eu vi imenso cinema. E é uma memória muito grata para mim. gosto muito de cinema.
Consideras-te cinéfila?
Sim.
Achas que essas primeiras recordações contribuem para a nossa construção enquanto cinéfilos? Ou é só quando temos mais sensibilidade depois de uma adolescência ou se calhar no princípio de uma vida adulta, quando começamos a ver os grandes clássicos?
Bom, ver quadros num museu, ver filmes quando se é tão pequeno, ver livros em casa, deixa um sedimento, não é? Fica sempre qualquer coisa lá. Agora, pode ser inconsequente. Pode ser um primeiro passo na formação de uma educação cultural. Não gosto da expressão, parece um bocadinho pomposa, mas depois pode não dar em nada. E no meu caso, sim, mas eu acho que foi fundamental ter começado a ver filmes muito bons aos 20 e poucos anos, quando mudei para o Porto. Quer dizer, mudei-me com 19 ou 20, não sei bem.
Qual foi o primeiro filme muito bom que viste no Porto? Que te marcou definitivamente. Eu gosto de cinema.
Eu também.
Não, estava a falar em relação a ti. Eu gosto,
sim,
de cinema. Vi este filme e a partir,
sim,
de agora gosto de cinema.
Eu acho que, quer dizer, o primeiro filme que me ocorreu, não sei se foi o primeiro, mas foi o primeiro filme que me ocorreu, foi A Grande Ilusão, do Jean Renoir. Com 20 e poucos anos eu conheci um cinéfilo, o Roma Torres, que é psiquiatra e crítico de cinema, e ele emprestava-me filmes, levava-me assim uma pilha todas as semanas, e eu via em casa, não sei se em CD, não sei se já existiam DVDs, ou se estavam vulgarizados, ou se era o VHS, não sei. Mas foi com ele que eu vi também, porque ele me apontou, que eu vi o primeiro Abbas Kiarostami, e lembro-me do espanto que foi ver o Através das Oliveiras, cujo final eu sei de cor, já vi, sei lá, dezenas de vezes. Vi o Europa 51, do Rossellini. E estes, por exemplo, o Jean Renoir e o Rossellini são dois dos realizadores que mais gosto. Vi Takeshi Kitano, vi de repente umas cinematografias assim muito fora do baralho, e vi aquilo assim com um espanto de quem sabia que estava a ver uma coisa que ainda não podia compreender completamente, integrar completamente. Pronto, mas também é verdade que lá atrás...
Chegaste a revisitar e depois...
Ah, sim, já vi estes, por exemplo, há um filme... Há uns
já
filmes que eu gosto
preparada
muito...
para os ver?
Sim, entretanto já passaram uns 20 anos, não é? Já os vi muitas vezes, já alguns deles. Há uns filmes que eu gosto de ver assim pelo menos uma vez por ano. O Padrinho gosto de ver de vez em quando.
Os três ou...
Os três.
E a experiência muda de ano para ano?
Claro. Então nós somos outros, é natural que atentemos em coisas que já estavam lá, mas que nós não vimos, não é? Mas há também uma experiência, aos 13 anos, isso lembro-me, eu vivia em Vila Real e fui ao Porto e propuseram-me ir ao cinema e eu disse que queria ver o Fanny Alexander, do Ingmar Bergman, porque nessa altura passavam trailers na televisão e eu vi as imagens e elas eram encantatórias. E eu cheguei ao final com a sensação de que não tinha percebido o filme, mas nunca o esqueci. E também nunca esqueci esta experiência, porque isto é uma coisa que eu prezo muito, é o valor da incompreensão, do enigma, de qualquer coisa que fica lá e nós não percebemos completamente, mas não conseguimos deixar de pensar naquilo. E aquilo fica a germinar até que há um dia em que percebemos melhor.
E quando percebemos,
às vezes não chegamos nunca a perceber.
Magia?
Não.
Não?
Não, eu? Eu estou sempre pronta para me... Aconteceu também recentemente ver um filme do Fellini que eu adoro, talvez o meu filme preferido do Fellini, que é As Noites de Cabiria. E eu já tinha visto o filme, não sei se uma ou duas vezes, mas já tinha visto o filme e não tinha sido há tanto tempo quanto isso. E eu esqueci-me completamente do final, não me lembrava. E segui com a personagem, crédula, à espera do milagre, e depois quando por fim se desfez aquilo que parecia ser o sonho, eu pensei, ah, claro, eu já tinha visto este final, como é que eu pude esquecê-lo? Eu acho que é porque nós queremos continuar nessa atmosfera mágica.
Muito obrigado. Vamos agora a mais um pesadelo, o Coprolitor.
Foda-se.
E o Coprolito de Ouro vai para...
A Good Day to Die Hard, um filme de 2013 de John Moore. Mais uma facada nas costas da saga Die Hard, esta a pior. Sim, bem pior que o hediondo assalto ao aeroporto. A ação banalizou-se, John McClane já não é um herói a sério, é de plástico e derrete com as explosões em excesso e um filtro de cor horrível. E vão dar mais quantos filhos a Bruce Willis? Qualquer dia, para além de vir a segurança social por incapacidade parental, o próximo filme de Die Hard é sobre uma equipa de futebol da 3ª Divisão Distrital. Contado, ninguém acredita.
A contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha, cada alvorada que me ensinas, olho em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei ainda. Trazia, quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas. Não largues esta mão no turvalinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, mas sei que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque não sei, mas sei que essa coisa é que é linda.
Bem, e que inquietação houve neste estúdio, porque António Vieira deturpou todo o guião que estava aqui previsto.
Não,
e colocou a música.
E houve consequências rítmicas aqui na entrevista, porque as pessoas estão habituadas a ouvir ali uma música no meio e pronto, entretanto já não tiveram paciência provavelmente para ouvir o Pedro.
É verdade, é verdade. Nem a sua justificação.
Se calhar nunca têm essa paciência, mas pronto.
Olha, eu gostei da conversa com o Pedro. Podíamos continuar a falar de cinema, se quiser.
Pronto. É esta parte que vamos trocar. Vamos cortar esta parte que são os elogios ao Pedro.
De qualquer modo, ouvimos a inquietação.
Porque eu gosto realmente de falar de cinema. Agora começava aqui a trocar cromos com o Pedro de... O cinema, é o cinema, os livros, enfim, tanta coisa. A mim faz-me sonhar, realmente. Faz-me ir. Fico logo com vontade de ir para aqueles mundos.
E é engraçado como... Por estes segundos de conversa se percebeu perfeitamente que não ouvimos a música, não havia aqui nenhum espírito, como se tivéssemos ouvido a música do José Mário Branco em Inquietação, que foi a segunda escolha musical da Anabela. Curiosamente, já tínhamos ouvido esta música, mas na versão mais recente do GP Simões. Do JP Simões. Porquê a Inquietação do José Mário Branco?
Porque eu acho que é uma grande canção, é um grande poema, e eu gosto muito do José Mário Branco. Mas eu acho que escolhi sobretudo porque eu acho a inquietação uma palavra importantíssima e tento nunca me despedir dela. Acho que é muito importante ter esse germen de inquietação. Aquilo que eu há pouco falava sobre o Fanny Alexander, a incompreensão, não é a mesma coisa, mas é da mesma família. É qualquer coisa que eu queria perceber, como diz na canção o Zé Mário, e que eu não chego nunca a perceber, mas se calhar se chegarmos a esse ponto de saciedade em que tudo percebemos, em que não temos estímulo para continuar, isso deve ser triste. E por isso a canção do José Mário Branco, eu acho que é mais que tudo uma exortação, é essa inquietação, a prosseguir esse caminho da inquietação. E eu aqui entendo mais num sentido existencial, e é menos o José Mário Branco, autor de canções políticas, interventor social. É esse também, com certeza, mas eu acho que é... Eu faço um entendimento mais global deste sentido de inquietação.
Como momento de inquietação, mas também de intervenção social, baseamos-nos como recém-licenciados, praticamente que somos, na melhor imprensa nacional. Nesse sentido, temos aqui um questionário inspirado na secção Vidas do Correio da Manhã. Anabela Mota Ribeiro, prefere sandália ou chinelo de enfiar no dedo?
E podes escolher duas?
Podes escolher as duas.
Duas, claro. Claro, claro, claro.
Uma cidade.
Pode ser duas?
Também.
Então, Nápoles e Rio de Janeiro.
Quais os cuidados que tens com o corpo no verão?
Adoro aquele spray que se põe na cara.
Qual é que foi o último livro e disco que compraste?
O último livro que eu comprei... isto vai parecer muito mal. Já sei. Foi no Brasil, onde eu estive há umas semanas, e comprei Nelson Rodrigues, que é um autor que eu gosto muito. É porque eu aqui recebo muitos livros. As editoras e muitos autores gentilmente enviam-me muitos livros. E por isso eu compro menos livros em Portugal. E quando saio, compro muitos. Ah, mas espera, não, comprei há dias um livro aqui, comprei na Imprensa Nacional Casa da Moeda, um livro que se chama O Pensamento Morfológico de Goethe, da Maria Filomena Mulder, mas isso é para estudar, é para o meu mestrado.
E o último disco?
O último disco, eu acho que também foi no Brasil, um disco que eu perseguia e que me faltava, do António Carlos Jobim, que eu venero, e que se chama Matita Pere.
Qual é que é para ti o melhor primeiro-ministro pós 25 de Abril?
Essa pergunta é muito difícil.
Pois é, nunca ninguém sabe responder.
Pois é. Eu gostava que fosse o próximo.
Olha, essa resposta também ninguém tinha dado.
Mas repara que aqui a nossa convidada não perguntou se podia ser dois. Por alguma razão. Posso dizer dois?
Um prato.
Um prato? Posso dizer dois?
aqui sim, se calhar.
Sei lá, tanta coisa boa. Bacalhau. Coisa mais portuguesa não há. E... o que é que eu gosto de comer? Cabrito. Pronto,
dois. Já está. E uma língua?
Uma quê?
Uma língua.
O português, claro.
E por último, a nossa sondagem habitual. Alguma vez votaste José Sócrates?
Claro. inclusive na última vez que ele se candidatou, sendo já inequívoco que ia perder, por todas as sondagens assim o indicavam, eu acho que nunca vi uma sociedade odiar tanto um primeiro-ministro, não é? Mas eu votei José Sócrates porque eu não quis que a esquerda tivesse um resultado tão desastroso e tão humilhante que desequilibrasse o jogo democrático. Eu acho que é importante que o partido que está na oposição ou que o outro lado tenha espessura e seja uma coisa fiável. E, portanto, não tenho problema nenhum em dizer que, se posso dizer assim, não é bem... eu votei em José Sócrates. Eu votei José Sócrates, sem dúvida, mas aquilo que eu quis foi votar numa opção que eu achei que seria mais democrática e mais equilibrada. E, portanto, quando ele muito lá atrás dizia eu voto sempre cheia de dúvidas e com ses, e acho que é assim com a maior parte das pessoas, foi o que aconteceu, por exemplo, nessa votação.
Pois, mas não há problema nenhum, porque André Santos também votou José Sócrates, porque era ele mesmo, José Sócrates, só por esse motivo. Bem, isto, a ordem está toda invertida.
É,
temos que ouvir o comentário.
Isso é mau?
Não, não é mau, não é mau. Pelo contrário, vamos ter que ouvir agora o comentário da nossa anterior convidada, que foi a doutora Maria Clara Capuz, que nos falou um bocadinho sobre os cuidados a ter com a nossa preciosa voz, não é?
Mas neste momento não vamos ouvir a voz. Vamos ouvir a voz dela, mas a falar sobre a sua participação
sim,
no programa.
Sim, sim.
Então eu acho que este programa, para além de muito divertido e interessante, eu identifiquei-me muito e acho bem que as pessoas colaborem e estejam presentes, até porque é uma experiência única. Portanto, acho que todas as pessoas que devem ser contactadas devem colaborar de peito aberto, porque eles merecem e todos nós merecemos e ficamos mais enriquecidos com estes programas. Obrigada.
Cá está.
Cá, muito bem. O nosso clube passou a ser a voz.
É verdade, é verdade. Pois quase disto. Que me converti, quase. Estamos a terminar. Não sei antes deixar aqui uma última questão. A Anabela disse que nunca tinha tido um blog, nem tinha estado presente numa rede social. Uhum. No entanto, agora podemos encontrá-la em ambas uhum. as plataformas. É impossível fugir a esta rede, muito mais sendo jornalista.
Acho que é possível. Eu fugi este tempo todo.
Mas acabaste por ir lá parar.
Acabei, é verdade. Eu percebo, eu ainda só tenho 3 semanas de blog e de Facebook e, portanto, ainda estou numa fase muito incipiente, ainda estou a aprender, a postar, a tagar e a fazer umas coisas que eu nunca tinha feito. A razão porque eu nunca tinha estado nas redes sociais é porque eu não sentia necessidade disso para comunicar com as pessoas ou para promover o meu trabalho. Mas depois percebi justamente que aquele é um canal, é uma plataforma muito, muito poderosa para chegar a muitas pessoas e decidi que o meu trabalho, ainda mais sendo uma jornalista freelance e publicando em vários sítios, está muito disperso há muito tempo. E que talvez fizesse sentido reunir aquilo e a imensa diversidade e as histórias extraordinárias, realmente extraordinárias, que eu ouvi, não só o espaço. E, portanto, foi tão simples quanto isso. Há jornalistas que não têm blogs ou que não estão nas redes sociais. Portanto, é sempre possível, não é?
Mas são cada vez menos.
Sim, mas eu neste momento estou a dedicar ao blog e ao Facebook um pouco mais de tempo do que aquilo que eu francamente espero vir a dedicar, porque se aquilo é uma plataforma, aquilo não pode desviar-me do caminho principal, e o caminho principal é o meu trabalho, é o que eu faço, e isso exige algum recolhimento e concentração, e não pode ser essa coisa de estar o tempo todo em cima do palco. É como este em cima do palco, eu quero dizer estar a mostrar. Portanto, é preciso um recuo para poder trabalhar as coisas nos bastidores com o mesmo tempo e a mesma disponibilidade que eu tinha antes desta montra também. Portanto, espero daqui a não muito tempo fazer uma utilização mais regrada e que aquilo me ocupe menos tempo. Mas é normal, quando começamos um projeto temos de trabalhar
mais nele.
Mas pronto.
Vamos...
Já foram ao blog?
Já fomos ao blog.
Já sim, já sim. Que facilitou, aliás, a preparação desta entrevista.
É verdade, não? É verdade. Estava lá uma entrevista, do Ricardo Araújo Prega.
Sim, e outras.
A Manuel António Pina, Mia Couto.
Fazia, João César Monteiro, que não fazia ideia que tinha entrevistado o João.
Foi a minha primeira entrevista, de certa maneira.
A sério?
Foi. Eu tinha feito entrevistas para a rádio e para a televisão, mas para a escrita, para a imprensa escrita... na verdade nunca tinha feito assim nenhuma entrevista grande, e lembro-me que disse ao Pedro Rolo Duarte, que era o meu editor do DNA e que eu gostaria de trazer aqui também, é uma pessoa a quem eu agradeço sempre, porque verdadeiramente eu nunca tinha escrito assim, e ele confiou em mim e acolheu-me no DNA, e ele perguntou: mas quem é que tu queres entrevistar? E eu disse: João César Monteiro. E eu acho que ele ficou um pouco surpreendido, porque o João César era uma figura imprevisível, não é? E eu disse: mas eu admiro, é ele que eu quero entrevistar. Eu não sei se hoje teria a mesma resposta, porque a admiração e a estima são coisas muito diferentes, como eu digo também no meu blog. E, portanto, eu percebi que há pessoas que eu admiro, mas que depois não estimo, e vice-versa.
E não passaste a estimar o João César Monteiro?
Sim, não. Em relação ao João César, a mesma coisa. Mas a resposta que eu dei ao Pedro, que é, eu admiro e por isso quero entrevistá-lo, essa é que eu não sei se daria hoje.
Sim.
Porque há pessoas que eu admiro e eu não sei se queria entrevistá-las, não sei se queria conhecê-las. Às vezes é bom guardar uma distância.
Mas nós quisemos aqui conhecer e entrevistar a Anabela Mota Ribeiro, foi um gosto.
Eu acho que tenho de dizer que para mim é um bocadinho, foi agradável e obrigada pelo convite, e acho que não o disse no início da entrevista, mas gostava de dizer que eu gosto muito mais de estar do outro lado.
Do outro lado.
Fico sempre assim, ai, agora será que vou saber responder?
Sei tão bem perguntar. E
pois é.
Obrigada.
Eu sou melhor que você, a última escolha musical de Moreno Veloso, cantor e compositor brasileiro. Vamos mudar para ritmos do outro lado do Atlântico, porquê?
Eu adoro música brasileira. Como já disse, o Tom Jobim é Deus. Acho que o melhor cantor vivo é o João Gilberto. E eu gosto muito do Moreno.
É um apóstolo?
O Moreno? É. Caetano também é, o Chico também é. Moreno tem, além de mais, de viver com essa coisa dificílima de ser o filho do Caetano Veloso. Eu acho que ele é muito talentoso e gosto muito dele. E essa canção que eu já postei no meu blog, dizendo isto devia ser um hino, eu acho muito profunda e gosto muito dela, porque não é só eu sou melhor que você, é sobretudo a linha de baixo, que é eu sou melhor que você, mas por favor fique comigo que eu não tenho mais ninguém. E eu acho que isto nos revela assim a todos, porque todos temos estes momentos de fragilidade e de carência absoluta que tentamos disfarçar ou com uma arrogância ou com aquela fanfarronice que todos temos por vezes. E por isso eu escolhi o Moreno.
Bem, eu não conhecia o verso, mas gostaria de ter escrito este verso, porque realmente fiquei com a vontade de ter escrito esse verso. Bem, e é assim que
eu
nos
também
despedimos, ouvindo Moreno Veloso e pronto, até para a semana.
E até para a semana, agradecendo à Anabela.
É esta parte que tu fazes bem. E eu não.
Mas que divertiu,
este pronto, ok. Um abraço e até à próxima.
Todo mundo achar que pode, achar que é pop, achar que é poeta. Todo mundo tem razão, vence sempre na hora certa. Todo mundo prova sempre pra si mesmo que não é derrotas. Todo homem tem voz grossa e tem pau grande. É maior do que o meu, do que o seu, do que o do Pedro Sá. Todo mundo é referência e se compara só pra ver que é melhor. Todo mundo é mais bonito do que eu, mas eu sou mais que todos. Todo mundo tem swing, é feliz, é forte, sabe sambar. Todos querem, mas não podem admitir a coexistência do orgulho e do amor, porque eu sou melhor que você. Boa viagem, eu sou melhor que você. Mas por favor, fique comigo que eu não tenho mais ninguém. Todo mundo diz que sabe, quando diz que não sabe é porque é charmoso não saber algo que todas as pessoas já sabem como é. Todo mundo é especial, é original, é o que todos queriam ser. Não basta ser inteligente, tem que ser mais do que o outro pra ele te reconhecer. Todo mundo ganha grana pra dizer que ela não vale nada. Todo mundo diz que é contra a violência e sempre dá porrada. Todos querem se apaixonar sem se arriscar, nem se expor e nem sofrer. Todas querem vida fácil sem ser puta e com reputação. Se reprimem e começam a dizer